Na Rádio Fiscar, Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por Trás dos Controles.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
E hoje nós trazemos dois convidados que não são bem convidados, vocês só estão familiarizados com eles, mas eu queria chamar aqui a Luana.
E aí, gente?
E o Renato, o Renstro.
Alô!
Nós estamos rodeados de história de ficção, tanto em filme, quanto livro, quanto jogo.
E com tantos personagens por aí, é muito comum a pergunta: e se um personagem de uma história se encontrasse com outro de outra história?
E é justamente sobre isso que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre os crossovers nos jogos.
Sim, os videogames são repletos de crossovers, então é sempre importante olharmos para algo comum e perguntarmos: por que isso existe?
Então, ouvinte, se prepare para quebrar barreiras, porque o Por Trás dos Controles vai começar. Você está ouvindo Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, crossover, como a gente falou na introdução, é quando um personagem de um mundo encontra um personagem de outro, ou apenas o mundo em si. Então, eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês, em geral, sobre crossovers?
Minha opinião, crossovers são... Sabe aquele prazer meio bobo que às vezes a gente tem, só daquele sorrisinho tosco de ver algo que não devia estar lá ali, a gente ri, sabe? E pode até não ser a coisa mais profunda de todos os tempos, e a maioria das vezes não faz nenhum sentido, vamos ser honestos. Mas eu acho legal, assim, de ver.
É, tem uma sensação meio mágica de quando você zera um certo modo do Tetris de Game Boy e aparece a Samus, o Mario, e uma porrada de outro personagem da Nintendo tocando instrumentos russos junto com os créditos.
Eu também acho muito legal como personagens de obras diferentes, às vezes, se dão muito bem na nossa cabeça. Eles fazem muito sentido estarem juntos. E normalmente eles estariam separados pela barreira das obras diferentes. Aí você tem os crossovers que colocam eles no mesmo lugar e a gente fica feliz.
Eu, às vezes, não faz sentido nenhum deles estarem juntos. E foi por uma coincidência muito... tosca, por exemplo, o meu favorito, meu crossover favorito de todos os tempos, o dia que o Doom Eternal lançou junto com o Animal Crossing, e teve o crossover da Isabela com o Doomguy, incrível, porque um é o completo oposto do outro, uma ilha feliz, todo mundo feliz ali, cuidando da casinha, o outro é um matador de demônios, é, destruidor de todas as peças. E o que eu fiquei feliz é que agora que tem uma skin do Doom Eternal no Smash, eles conseguiram se encontrar finalmente.
Bom, eu quero ser o Grinch e roubar o Natal de vocês aqui agora, porque a minha opinião sobre crossover é complicada. Eu também, às vezes que eu fico um pouco tipo, uou, é legal, eles estão se encontrando... Mas alguma coisa bem no fundo de mim fica... Eles estão me usando. Eles estão tentando vender algo aqui. E estão pegando uma história que está contada, que diz coisas. E estão retirando essas coisas que ele diz apenas para ser um rosto reconhecível. E aí quando isso acontece, eu fico sentindo... Eu acho que tipo, como se tivessem quebrando algo... Pra poder, tipo, vender mais, tirando o que a história significa. E eu acho que eu tô sendo um bobão com isso aqui. Tipo, é, talvez eles façam isso, mas ainda assim é divertido. Eu adoro ver os personagens do Smash. Aí eu fico com essa sensação conflitante dentro de mim. Se... É tudo bem um crossover? Ou ele, de fato, está, tipo... Fazendo apenas um papel de marketing num jogo, num filme, numa coisa assim...
Eu acho que existem as duas possibilidades e às vezes elas se cruzam. A gente pode ter um crossover que é pensado como uma jogada de marketing, por exemplo, as duas empresas envolvidas conversam antes, caramba, isso aqui vai fazer vender, hein? Isso aqui vai vender bem, isso aqui vai dar dinheiro. Só que aí, quando essa ideia desce para a equipe de desenvolvedores que vai fazer essa ideia realmente acontecer, acaba virando algo mágico. Então, como que eu posso pensar nisso? No Fortnite. Não tem jeito, gente. Quando aparecer no PTDC e tiver a brecha, eu vou falar do Fortnite aqui, vocês não vão me parar. Que a gente tem, tipo, um encontro desde do final do primeiro capítulo do jogo, cada vez mais as seasons que vão passando vão introduzindo mais outfits, né, personagens e skins de crossovers. E no começo foi meio que tipo por cameo mesmo, era puramente cameo. Caramba, apareceu o Batman aqui, aí de repente apareceu o Deadpool, tipo, ué, como assim, o que isso significa? Mas aí eles foram meio que incorporando isso na história do jogo. Então, pense bem, na verdade eles não estão aí por qualquer motivo. É que tem essa bola mística que chamam ponto zero e ela faz diferentes dimensões se cruzarem. Então, os personagens que estão aqui são snapshots dos personagens de verdade. E daí, desde que a gente teve Deadpool, Lara Croft, Ryu do Street Fighter, agora a gente tá tendo o Chapolin Colorado. Porque é a mais nova adição para os snapshots, que na verdade são as skins que você compra no jogo. E tipo, beleza, é marketing. A gente sabe que isso aconteceu porque a Epic Games sabia que esses personagens são reconhecíveis e seria uma forma de você atrair os fãs dessa franquia para testarem o jogo. Nem que seja só pra jogar um pouquinho e falar e replicar conteúdo em redes sociais, vai dar engajamento. Não tem como não dar engajamento o Chapolin Colorado, que é um personagem de TV mexicana dos anos 80, eu acho. Eu vou falar 80, mas pode ser antes ou depois. Que vai estar dentro de um jogo moderno de 2020. Tipo, velho, não faz sentido, a não ser que você olhe pra lore do jogo e fale, até que faz um pouquinho de sentido, então tudo bem.
Eu penso que assim, cara, porque pra mim depende do jogo, sabe, Thiago? Por exemplo, o Smash. O Smash, qual que é a diferença de aparecer uma propaganda de um novo fone da Razer no novo filme do Deadpool pra lançar um personagem de DLC no Smash? Pra mim, nenhuma. É um product placement ali. Sempre é convenientemente junto com algum lançamento de DLC do jogo do personagem que entrou, ou com um anúncio do novo jogo, aquilo é uma propaganda descarada, descarada, e todo mundo sabe disso. Mas por que ninguém se importa muito? Porque o Smash é um jogo de luta, gente. Ninguém se importa com a história do Smash. ninguém vai ter a sua imersão quebrada por adicionar um personagem nada a ver lá no Smash, porque é o Smash, é um jogo de luta. Por isso eu acho que as pessoas também não se importaram com o Nolan no Tekken 7. É um jogo de luta. Tipo, as pessoas não se importam tanto assim com a história daquele. Não que a história não tenha elementos bons, mas, sabe? Agora, se adicionasse algo assim num jogo mais sensível na parte de história, eu ia ficar um pouco incomodado, é óbvio. Eu sentiria que estariam ali quebrando minha experiência, atrapalhando meu jogo só pra vender o jogo da outra pessoa. Poxa, eu acho que atrapalharia mais, sabe? Mas eu acho que, mesmo nesse caso de vender, a gente tem que pensar dos dois lados da moeda. Tantos jogos indies referenciam personagens uns dos outros. Tantos jogos indies. Eu acho que o Shovel Knight deve estar em uns 40 jogos na face da Terra. Assim. E, cara, eles estão ali se ajudando, sabe? Às vezes o jogo que o Shovel Knight entra é menos popular do que o Shovel Knight. Então, na verdade, ajuda mais o desenvolvedor que botou o Shovel Knight do que o Shovel Knight em si, sabe? Acho que, claro, quando a gente pensa isso em empresas grandes, a gente fica, não, mas quando a gente olha para as empresas pequenas, é tipo, ah, legal, estão se ajudando, sabe? Acho que tem os dois lados aí, sei lá.
E tem alguns casos que eu acho que fica realmente muito chato, tanto pros dois donos das marcas, dos personagens, quanto pros fãs, que, por exemplo, até tava fazendo piada disso antes da gente começar. Nos anos 2000, quando lançou Devil May Cry, o Dante era um sucesso, e até hoje ele é um símbolo de pessoa legal. Então, muitos jogos se aproveitaram disso e literalmente colocavam na capa: esse jogo tem o Dante do Devil May Cry. Ou seja, eles não ligavam para quem era Dante, eles não ligavam para o que o Dante estava fazendo lá. Eles só colocavam porque sim, porque o Dante era legal e estava fazendo dinheiro. Isso para mim é tão ridículo.
É engraçado que aquele jogo, acho que é o Shinigami Tensei, né? Que colocaram o Dante. Fizeram um remaster que não tem ele, mas aí colocaram uma DLC que, você quiser que o personagem do Dante esteja lá, você consegue comprar a DLC pro Dante aparecer. Mas pensando na questão do jogo de luta, eu acho que eu concordo que ele cabe melhor pela questão realmente dos personagens não serem tão... Não que os personagens não são importantes, mas a história deles não são tão importantes no contexto do jogo. O que é mais importante é que a personalidade deles seja, tipo, facilmente reconhecível e transmitível pra você. Que aí... Porque você se apega aos personagens mesmo assim, e você acaba gostando deles, e até na hora de você escolher, não conhece ninguém ali, você vai pela personalidade das pessoas, né? Então acho que faz sentido um crossover em jogos de luta por causa disso, né? Que, tá, a gente não vai conseguir desenvolver a história desse cara aqui, mas colocando ele aqui, você já conheceu a história dele, você já se importa com ele. Acho que realmente faz isso, né? E eu vou estar mentindo se, sei lá, algum dia não aparecer, sei lá, o Harada do Tekken chegar e falar: ó, Tekken de Final Fantasy, eu morro. Eu tô lá já agora comprando o negócio. Eu acho que, de fato, existe esse lado de que, se a história não é tão importante, você trazer esses personagens vai você ficar mais animado com a possibilidade de jogar com eles, né? Principalmente no caso do Smash, que você vê claramente o carinho que os designers tinham de trazer as mecânicas daquele jogo pra funcionar num jogo de luta, né? É. Você olha, tipo, o Steve do Minecraft, o bloco no meio do jogo, você fica, meu Deus, parabéns, pessoal, vocês estão, tipo, acho que eu gosto disso por causa disso, tipo, parece que tá respeitando ali, enquanto, desculpa, Renato, no Fortnite você pega, por exemplo, Super-Homem com uma metralhadora dando tiro na galera, ou coisa assim que parece estranho, sabe?
Sim. É, o Smash eu acho que ele realmente é um caso especial por causa disso, que a história do jogo é basicamente que é um universo de personagens de jogos, tipo, eles estão ali por quê? Porque eles estão dali, tipo, nesse universo do Smash é ali que esses personagens vivem, tipo, eles não, o Snake do Smash não é o mesmo Snake do Metal Gear Solid, é o Snake do universo do Smash, ele meio que cria um próprio multiverso e, por isso, você não se surpreende de estar com o Sora do Kingdom Hearts lutando contra o Pikachu. Tipo, você olha, de boa, são personagens de videogames lutando no multiverso de videogames. O Fortnite aí já fica muito mais difícil, porque ele tem as próprias mecânicas, que é de construir e atirar, e você tá colocando apenas os visuais desses personagens. Você tá colocando a roupa, a semelhança visual, os gestos, né, com os emotes. E só que o jogo ainda é o mesmo. Ele não é... Você não vai conseguir sair voando se você pegou a skin do Super-Homem, porque seria muito injusto. Só que... aquele negócio, né? Eles justificam dentro do universo, só que isso só vai interessar pra quem joga no Fortnite. Pra quem joga Fortnite faz sentido. O Super-Homem tá lutando contra o Ryu com duas AK-47 e botando uma parede de tijolo na frente. Tipo, pra quem conhece o universo do jogo, faz sentido. Do mesmo jeito que talvez com Smash, só que... com Smash é muito mais fácil de digerir, porque os personagens mantêm a semelhança deles, o universo deles. Você nunca vai ver... Com exceção dos itens, né? Fica um pouquinho estranho o Pikachu segurando uma blaster lá e atirando nos caras, mas aí tudo bem, porque ainda tá dentro do universo e dá pra entender. Só que aí eu penso que lembra um pouquinho mais do que o Fortnite tenta fazer. Mas é aquele negócio. Quem sabe da lore do jogo sabe. Pra quem não, é tipo, puro marketing e tipo, ué, por que o Super-Homem tá lutando contra o Chapolin Colorado? Qual a razão disso tá acontecendo?
E o resto comentou sobre Kingdom Hearts. Vamos falar de Kingdom Hearts. O que vocês acham da mistura Final Fantasy e Disney?
Caramba. E é interessante que esse meio que encontro de duas coisas que não tem, entre aspas, não tem nada a ver, surgiu, né, criou uma série de jogos que não é uma série de crossover, não é, por exemplo, um Smash Bros, que o objetivo vai juntar várias franquias, não. É uma franquia nascida do Final Fantasy em colaboração entre a Square Enix e a Disney. É isso, esse é o escopo do jogo, são os personagens de Final Fantasy interagindo com personagens da Disney e criando meio que um universo próprio, né? Tipo, é Final Fantasy, mas ao mesmo tempo não é Final Fantasy, porque tem as coisas que são originais do Kingdom Hearts. E é bacana, porque é uma coisa original que saiu de um crossover, né? Os crossovers não precisam ser só esse encontro e quebra de barreiras só por quebrar e fazer uma celebração de um certo tema. Não, pode ser uma quebra que gera algo novo e muito especial. Pra muita gente, Kingdom Hearts é uma das melhores séries de videogame que já foram lançadas.
É, talvez aí seja porque entre algumas das contradições, porque eu acho que Kingdom Hearts funciona muito bem, e eu acho que no meio das misturas ele encontra a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando se, tipo, eu de fato acho isso, ou é se porque eu tô acostumado com Kingdom Hearts, porque eu joguei bastante quando eu tinha 15 anos e eu não pensava que isso era um problema, sabe? Eu acredito que ele tenha, de fato, tipo, sua própria identidade dentro da Disney e do Final Fantasy, né? Principalmente porque os personagens principais são eles mesmos, né? O Sora, Rico, a Kairi. Mas, talvez eu esteja só, tipo, com meus óculos da nostalgia, talvez, olhando pra ele.
Eu acho estranho. Mas aí também, pelo fato de eu nunca joguei, eu também não posso emitir uma opinião muito forte, né, pessoal? Não sei como é que é a história nem nada. Mas olhando de fora, ver o Sora do lado do Patono, sei lá, do Mickey, não faz muito sentido pra mim, do Pateta. Eu acho meio estranho, pra ser sincero, né? Olhando de fora, alguém que nunca jogou.
Né? Até pra mim, no caso, eu já joguei a maioria dos Kingdom Hearts. Mas ainda tem alguma coisa lá no fundo que parece que me incomoda. Não sei explicar muito bem o que é. Apesar de chegar no castelo da fera e tá lá a Bella me esperando, eu ficar, nossa, que legal, porque eu sou muito fã da Disney. Aí vem a Ariel cantando, eu fico muito feliz, mas mesmo assim, ai, eu não sei explicar, tem alguma coisa que parece que não tá certa.
Eu imagino que seja o art style mesmo, né, porque são personagens de desenho animado se encontrando com personagens de um JRPG, né. Aí, tipo, vai ter uns atritos de art style aí. Não tem como não dar um certo impacto. É uma das dificuldades que as skins do Fortnite tem também. De, tipo, tentar enfiar um personagem de Street Fighter num modelo que não vai dar nenhuma vantagem de hitbox e essas coisas. Tipo, é muito difícil você cruzar essa barreira entre os universos, ainda mais principalmente com Kingdom Hearts, porque é um universo de jogo e é um universo de desenho animado, tipo, é um desafio muito grande.
Eu ainda acho que o ponto mais forte ainda é a narrativa, então se deu certo ali na narrativa, acho que não deve ser tão estranho, porque é complicado, porque, por exemplo, um exemplo de dois que tem art style muito parecida, são de mundos muito parecidos, mas o que eu tô achando muito estranho, cara, é que o Tales of Arise, que lançou agora faz pouco tempo, é uma das maiores séries de JRPG que tem, que é da Tales of. Eu adorei o jogo é inacreditável, inclusive ele tem um ótimo romance, falando do episódio passado, mas enfim. E nele vai ter um crossover, vai ter uma DLC pós final do jogo, né, conteúdo extra, que você vai poder lutar junto com o Kirito e a Asuna do Sword Art Online.
Nossa.
Na sua parte. Não tem nada a ver, o que tem a ver? Eu não sei como é que... Eles vão justificar com alguma viagem temporal ali, alguma coisa de que eles entraram no jogo, já que, né, Kirito e Asuna da série que eles vêm, eles entram dentro de um jogo, né? Mas mesmo tendo essa entradinha aí espertinha, é muito estranho, cara. Os dois são estilo anime, são estilo, assim, de salvar o mundo, que seja. Mas ainda assim, eu achei muito esquisito, cara. Me pareceu muito forçado, mano.
Ainda que pelo menos é uma DLC, né?
Sabe quem tá fazendo o estilo esquisito de crossover estranho? Magic the Gathering.
Oh, Deus.
Eles começaram um projeto que eles chamam de Universe Beyond, que eles querem trazer crossovers, e já lançaram um crossover de Magic the Gathering, mundos de fantasia, vários tipos de mundos de fantasia diferente, com The Walking Dead.
Oh.
E com Stranger Things.
Oh.
Why? Você pode colocar, tipo, ah, o garotinho do Stranger Things vai atacar o dragão, não sei o que e tal. E isso tem gerado bastante conflito no pessoal do Magic, justamente por causa que eles ficam... Algo não pertence aqui, saca? Tipo, muita gente gostou bastante, aceitou de boa o crossover que o Magic fez com Dungeons & Dragons. O pessoal, os monstros e personagens de Forgotten Realms entraram lá, o pessoal não reclamou, porque parece que faz parte da coisa ali. Mas agora que anunciaram, tipo, Walking Dead, Stranger Things, vai ter carta de Fortnite também no...
Quê?
No...
Oh, Deus.
Carta de Fortnite em Magic the Gathering. Eu mostro a foto pra vocês depois. Tem dado essa resistência muito grande, tanto que depois eles insistirem muito, muito, muito os fãs, o que vai acontecer com essas cartas, que não vão ser coleções completas, né? Vão ser só cartas vendidas separadamente. Eles falaram que vão começar a colocar essas cartas com uma skin de Magic nos pacotes depois de alguns 2 ou 3... Três coleções, eles vão colocar secretamente... Não secretamente, não. Num slot do pacotinho, algumas cartas que seriam, tipo...
Equivalentes,
de Walking,
né?
Dead, coisa assim. Com uma skin de Magic mesmo, pra pessoa não sentir tão... Pô, o que tá acontecendo com o meu Magic aqui? Igual o Renzo falou sobre o Fortnite. Ah, se você conhece a história, faz sentido. O pessoal tava muito realmente... Se você conhece a história, não faz sentido colocar essa galera aqui. E o pessoal que acompanha as histórias do Magic, eles sempre colocam contos na internet gratuitamente pro pessoal ler. Até em português, se quiser conhecer a história do Magic, tá sempre tudo ali. O pessoal se sentiu muito traído, sabe? Tipo, parece que as coisas que eu tava acompanhando, as histórias que eu tava vendo, só não importam pros criadores do jogo, né? Então acho que isso foi um sentimento que deixou muita gente, tipo, chateada. Como realmente se o Magic tivesse se traído nesses crossovers aí.
Você tem que ficar realmente muito desapontado quando a história do seu universo de cartas, de monstros e magia... acaba pecando mais do que a história do Fortnite. Na justificativa para os crossovers. Pelo menos faz uma tentativa, alguma coisa.
E só para fechar aqui, eu queria comentar um último crossover que eu acho que é até bem importante na indústria dos jogos. Tem um simbolismo muito legal, que são os jogos do Mario e do Sonic. Porque há décadas atrás, claro, teve aquela briga entre Nintendo e Sega, e um querendo vender mais que o outro, aí o Sonic foi criado pra bater de frente com o Mario e tal. E hoje a gente vê que os dois estão juntos jogando tênis.
Mario evolução, e Sonic, né? Nos Jogos Olímpicos, cara. Eu lembro quando eu joguei a versão do Wii dos jogos de 2008, e foi tipo, caramba, como assim? Eu tô jogando com o Yoshi contra o Knuckles, velho.
Sega dança com a Nintendo pra jogar tênis juntos.
Uhum.
Aquele negócio, né? Rivais até onde o dinheiro se encontra.
Bom, gente, o papo tá muito bacana, mas é hora do nosso final.
Mas antes, a gente vai pros nossos recadinhos.
Pessoal, dia 3, 4 e 5 de dezembro vai acontecer a UGL, o evento de jogos do FOG. Vai ser uma live e vai ser muito bacana. A gente vai mostrar jogos que foi feitos na disciplina dos jogos da USP e também a gente vai ter vários convidados nacionais e internacionais falando sobre desenvolvimento de jogos. Se você gosta disso, você não quer perder a UGL.
E para não perder a UGL e nem nada que o FOG colocar, nenhuma notícia sobre o nosso podcast ou qualquer coisa que a gente faz, nos siga nas redes sociais. Então é só pesquisar por Fellowship of the Game ou FOG no Facebook, no Twitter ou no Instagram.
E, claro, se quiser assistir mais do Por Trás dos Controles, você pode entrar no radio.fiscar.br para ver o episódio mais recente, ou entrar no Spotify, Apple Podcast, o seu aplicativo de podcast favorito, que a gente vai estar lá.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Opa, a conversa foi muito bacana, gente.
Sim, muito, muito legal falar sobre o Mario brigando com o Steve.
Ah, cara, acabou, mas a gente sabe que depois do Smash ainda teve o Fighter da Nickelodeon, um dos personagens do jogo se encontrando, vai ter um da Warner Bros. Também, então os crossovers continuam depois do episódio também.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima.
Você escutou Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.